Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite a você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Governo oferece atuação das Forças Armadas para revista nos presídios. Paulo Lasálvia.
A atuação dos militares nas penitenciárias depende de autorização dos governadores.
E em reunião, governo e estados definem ações imediatas para o enfrentamento à crise nas prisões.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Empreender Mais Simples vai disponibilizar mais de R$1 bilhão para apoiar micro e pequenos empresários.
E o presidente do Sebrae conversa ao vivo com a gente e explica como vai funcionar o novo programa.
A Voz do Brasil vai detalhar também os novos tratamentos que vão ser oferecidos no SUS, como meditação e musicoterapia. Thaísa Dias.
Os serviços vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio dos recursos repassados aos municípios.
Hoje, na apresentação, eu, Roberto Camargo e Gláucia Gomes.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Amanhã, o Sebrae firma uma parceria com o governo federal e com o Banco do Brasil para ajudar micro e pequenos empresários de todo o país.
É o Empreender Mais Simples. R$1 bilhão e 200 milhões vão ser disponibilizados para atender 40 mil empresas em 2 anos.
E quem vai adiantar para a gente como essa parceria vai funcionar é o presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, que está ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, explica primeiro sobre esses recursos. R$1 bilhão e 200 milhões vão atender como essas empresas?
Bom, esse é o primeiro passo. Nós temos ambição para muito mais. Mas esse primeiro passo, ele é importante porque esse dinheiro será dentro do crédito orientado. Não basta só a empresa ir lá e pedir o dinheiro. Ela tem que passar por um trabalho de consultoria, que o Sebrae vai fazer, um diagnóstico sobre a situação da própria empresa, para poder autorizar o capital de giro em importâncias que vão de 50 a 80 mil reais, porque é bem pulverizado, porque é para a empresa bem pequena mesmo. E a empresa, normalmente, essa empresa, ela não tem bens para dar em garantia. A grande dificuldade dela ir tirar dinheiro no banco é que o gerente do banco exige bens em garantia e ela não tem. E aí que entra o Sebrae. Se o projeto é bom, foi assistido por um técnico, vai ter o fundo de aval do Sebrae. Ou seja, o Sebrae dá o aval para o projeto para que a empresa possa alcançar esse crédito e melhorar a sua situação de capital de giro.
Aproveitando também a sua presença aqui, presidente, gostaria que o senhor falasse sobre o mutirão da renegociação que o Sebrae vem promovendo. Que mutirão é esse?
Nós tivemos aí até o ano passado uma notificação de 600 mil empresas que foram notificadas que, se não pagassem os débitos tributários, elas estariam fora do Simples. E quem sai do Simples cai no complicado, não sobrevive. Então, dentro dessa diretriz, uma lei foi aprovada permitindo um refinanciamento dessa dívida em até 120 meses, com uma prestação mínima de R$300. Então, nós lançamos um mutirão da renegociação para que essas empresas, então, tivessem a oportunidade de renegociar os seus débitos. E o prazo fatal é o dia 31 de janeiro. Das quase 600 mil, 360 mil já se regularizaram. Então, eu faço um apelo aqui que não percam a oportunidade, porque não vai ter uma outra oportunidade. E segundo, não saiam do Simples para poder aproveitar esse surto, esses ares de esperança que nós temos para o segundo semestre deste ano.
E como é que faz para participar?
Ele entra no site da própria Receita Federal. Procure o Sebrae no 0800 570 0800 ou então fale com o seu contador, porque o contador sabe o que está acontecendo e pode ajudá-lo nesse processo. Mas não percam a oportunidade.
E o objetivo, então, presidente, é sempre apoiar esses empresários para que também ajudem o país nesse momento difícil da economia, não é mesmo?
Sim, quem gera emprego, na sua grande maioria, é a micro e pequena empresa. é aquela que com menos capital ela gera mais emprego. Só que nós tínhamos muito pouco recurso voltado para o desenvolvimento de pequenas empresas, pela falta de acesso ao sistema de crédito. Então nós estamos dando um passo importante para abrir a porta do sistema de crédito, porque elas é que geram emprego e renda.
Infelizmente, nosso tempo acabou, presidente, mas agradecemos a sua presença, a presença do presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, aqui no estúdio da Voz do Brasil. Muito obrigada.
Eu é quem agradeço. Muito obrigado.
Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão poder atuar nas cadeias do país.
Eles vão fazer vistorias para descobrir armas, drogas e celulares dentro dos presídios.
A atuação das Forças Armadas foi autorizada hoje pelo presidente Michel Temer.
Para o emprego das Forças Armadas nas penitenciárias estaduais, os governadores terão de concordar com a atuação que vai ser coordenada pelo Ministério da Defesa. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, depois de uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, cinco ministros e órgãos ligados à segurança pública e inteligência.
Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Essa operação visa restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou como vai ser a atuação dos militares nos presídios. Para o ministro, a situação nas penitenciárias é questão de segurança nacional.
As Forças Armadas irão fazer periodicamente, de surpresa, ou seja, de forma imprevista, elas vão fazer essas varreduras de todos as armas, as drogas, os celulares, enfim, tudo aquilo que tem não permitido o funcionamento regular e a segurança dentro dos presídios, que as Forças Armadas desempenhem esse papel. Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou, crime esse que vem saindo da esfera propriamente da segurança pública a um desafio às instituições. E isso não é nem será tolerável.
Outra ação determinada pelo presidente Michel Temer é a maior integração entre os setores de inteligência do governo federal e dos estados, para que atuem nos mesmos moldes das Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano passado. A ideia é combater o crime organizado. Também ficou definida a criação de uma comissão para a reforma do sistema prisional, com representantes do executivo, legislativo e judiciário, além da sociedade. Reportagem Paulo La Sálvia.
As rebeliões em presídios já mataram mais de 100 presos no começo deste ano nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.
Para combater a crise no sistema prisional, secretários de segurança pública de todos os estados e do Distrito Federal se reuniram hoje com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.
Os secretários também demonstraram apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, lançado no início do ano pelo governo federal.
Esse plano estabelece metas para a redução de crimes e melhoria do sistema prisional.
Quase 300 milhões de reais serão repassados pelo governo federal para a compra de bloqueadores, scanners e tornozeleiras. Os estados e o Distrito Federal vão atuar para a imediata instalação dos 27 núcleos de inteligência policial previstos no Plano Nacional de Segurança Pública. Cada núcleo vai ser formado pelas polícias federal, rodoviária federal, militar, civil e por integrantes do sistema penitenciário. A ideia é compartilhar informações para uma atuação mais precisa e eficaz contra o crime organizado. O secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, Roger Jarbas, acredita que o ponto mais importante do plano é a maior integração entre os níveis da administração e entre os órgãos de inteligência.
A atividade de inteligência, ela tem sim que ser integrada, nós temos que criar a rede de inteligência, mas acima de tudo é necessário compartilhamento do banco de dados, envolver todas as instituições, não apenas os estados, mas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal.
Outro ponto definido na reunião é que o governo federal e estados vão trabalhar de forma integrada na abertura de mais vagas em presídios, com novas alas e prédios modulares. Também vai ser criada uma equipe para acompanhar a execução do plano, com a participação de 5 secretários de Segurança Pública e 5 secretários de Administração Penitenciária, um de cada região do país. O presidente do Conselho de Secretários de Segurança Pública, Jefferson Portela, destacou a importância dessa medida.
Isso para nós é fundamental, considerando que temos problemas nacionais específicos, mas temos também características próprias, a exemplo do problema das fronteiras, que uns estados que têm, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e os estados do Norte, fronteira com áreas dominadas por forças criminosas.
Na reunião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e os secretários se comprometeram a preparar uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei para criar uma fonte de financiamento e investimentos para a área de segurança pública. Reportagem Paola de Orte.
E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também se encontrou hoje com o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria.
O governador pediu o apoio do governo federal para reforçar a segurança no estado. No último fim de semana, uma rebelião no presídio Alcaçuz causou a morte de 26 presos. Hoje foi mais um dia de tensões dentro da penitenciária.
120 homens da Força Nacional atuam na região metropolitana de Natal. E a presença deles foi prorrogada por mais 60 dias pelo Ministério da Justiça na semana passada.
Robson Faria afirmou que o Rio Grande do Norte tem recebido total apoio do governo federal.
Não é hora de enfrentamento, é hora do apoio. Essa parceria da União, ela é fundamental para os estados. Eu acho que o presidente tem estado no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública nacional, porque até então era somente o governador responsável pela segurança pública.
E no Rio de Janeiro, jovens que cumprem medidas socioeducativas tiveram a carteira de trabalho assinada.
Eles fazem parte de um programa que oferece cursos para os adolescentes e, ao mesmo tempo, um contrato de trabalho.
É, a ideia do Ministério do Trabalho é levar o projeto para outros lugares do país e dar a oportunidade de mudar a vida de muitos jovens que entraram para o mundo do crime.
Oportunidade. É isso que pretende oferecer o programa Aprendiz na Medida. Ele ajuda jovens que cumprem pena socioeducativa a se reinserirem na sociedade, oferecendo qualificação profissional e trabalho. O diretor de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude do Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira, dá mais detalhes.
Esses jovens vão ter a carteira de trabalho assinada, um contrato de trabalho especial, onde terão, além da qualificação em si, que vai dar a ele a possibilidade de ter novas oportunidades de vida no que diz respeito à vida pós-ciclo da medida socioeducativa, eles terão seus direitos previdenciários e trabalhistas garantidos e ainda assim poderão, ao terminar esse ciclo da medida socioeducativa, poderão contar com experiência de trabalho registrado em carteira.
No Rio de Janeiro, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGASE, oferece para meninos e meninas que cumprem medida nos regimes aberto, semiaberto e fechado, aulas práticas e teóricas. 330 deles tiveram a carteira assinada nesta semana. A carga horária dos jovens, que têm entre 15 e 17 anos, será de 4 horas diárias e a remuneração deles será proporcional ao salário mínimo. E quem fica responsável por esse pagamento são empregadores que não estavam cumprindo a lei da aprendizagem, que obriga empresas de médio e grande porte a contratar jovens aprendizes. E Gino Vieira, do Ministério do Trabalho, conta que a ideia é expandir o projeto para outras partes do país.
Temos como objetivo expandir para as demais unidades da federação e aqui no Rio de Janeiro, sobretudo aqui no DGASE, nós estamos, como projeto piloto, aprendendo empiricamente, pegando as experiências que foram positivas, o que não deu tão certo, para tornar isso algo em larga escala.
Um jovem aprendiz com quem conversamos, que não vamos revelar o nome para proteger a sua privacidade, começou o curso há cerca de um mês e já aprendeu noções básicas de administração. Para o rapaz, ter um trabalho com carteira assinada abre portas para o futuro.
Se eu ficasse só parado em casa, ele já imaginar que eu estava continuando a mesma vida, mas com trabalho não. Ele já veio como uniformizado, saindo de casa, vai para trabalhar, já não, ele quer mudar mesmo, já tem outra impressão.
O trabalho é feito em um ambiente simulado dentro da unidade de internação. Além de assistente administrativo, os jovens selecionados no programa Aprendiz na Medida poderão escolher entre 4 profissões: pizzaiolo, promotor de vendas, barbeiro e manicure. Reportagem Natália Mello.
E tem mais ações voltadas para a formação e ressocialização de presos. 40 bibliotecas vão ser inauguradas em instituições prisionais de todo o país.
O acordo foi assinado hoje entre o ministro ministro da Educação, Mendonça Filho, e o presidente do Supremo Tribunal, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
Para iniciar o projeto, 20 mil livros foram doados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E a primeira das 40 bibliotecas vai ser inaugurada já na semana que vem, num presídio feminino de Minas Gerais.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressalta que além de educar e levar conhecimento, o livro pode permitir a redução das penas de acordo com o número de obras lidas.
Acho que é um ato importante no sentido de garantir a diversas penitenciárias do Brasil acesso a bibliotecas que, na verdade, ao mesmo tempo que ajudam na formação educacional daqueles que estão em situação de privação de liberdade, também funciona como um instrumento válido no que diz respeito à questão da chamada remissão de pena.
19 horas, 16 minutos, no horário brasileiro de verão.
Musicoterapia, meditação, tratamentos que podem auxiliar na cura de muitas doenças.
A partir de agora, o Ministério da Saúde vai repassar recursos para oferecer esses procedimentos. Vamos explicar tudo daqui a pouquinho, não saia daí.
O Ministério da Saúde enviou hoje mais uma equipe de técnicos para áreas com registro de febre amarela em Minas Gerais.
Agora são 3 equipes que ajudam na investigação dos casos da doença, em conjunto com técnicos do estado de Minas e dos municípios atingidos.
Na semana passada, o Ministério da Saúde também reforçou o estoque de vacinas no estado, com o envio de mais 735 mil doses.
Além de Minas, o governo também vai enviar esta semana 350 mil vacinas para o Espírito Santo.
A medida é para apoiar a ação do governo do estado, que pretende imunizar a população de 26 cidades capixabas próximas de Minas Gerais.
Nesta segunda-feira, autoridades de saúde do Espírito Santo notificaram 2 casos suspeitos de febre amarela silvestre.
Em Minas Gerais, os casos suspeitos são 152 em 26 municípios.
E foi inaugurado hoje o primeiro aterro sanitário do país a só receber rejeitos, ou seja, aquele lixo que não pode ser reciclado pelos catadores.
O aterro vem para dar adeus ao maior lixão da América Latina, o lixão da Estrutural, que fica no Distrito Federal.
A diferença de um lixão para um aterro é que a terra é preparada para não contaminar o solo e as águas, como explica Paulo Celso dos Reis, diretor técnico do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal.
O local foi selecionado para isso, em cima disso foi feito um projeto, sabendo quanto que ele aguentaria de material, então aqui a gente vai chegar no máximo 55 metros de altura, e foi feita toda essa impermeabilização do terreno, com camadas sucessivas de argila, com isso você impede que haja essa contaminação do meio ambiente que é natural num lixão.
O aterro sanitário de Brasília é o primeiro do país a só receber rejeitos, ou seja, lixo que não pode ser reciclado pelos catadores. Com a primeira fase da construção concluída, vai receber 900 toneladas de rejeitos por dia, um terço do lixo coletado nas casas do Distrito Federal. Segundo o governador Rodrigo Hollenberg, substituir o lixão pelo aterro atende a uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente.
Com a incorporação dos catadores de material reciclável, com a inclusão social desses catadores através da construção dos centros de triagem e que vão permitir a agregação de renda e condições dignas de trabalho para esses catadores.
Segundo o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, cerca de 2 mil municípios já têm aterros e o governo vai priorizar recursos para os municípios onde o impacto ambiental dos lixões é maior.
Vamos dar recursos para que eles possam fazer o seu plano de resíduos sólidos e não só fazer o plano, mas também em algumas áreas ajudar com recursos para que eles possam implementar esse plano.
A expectativa é de que todos os municípios brasileiros adotem a Política Nacional de Resíduos Sólidos até julho de 2021. Reportagem Gabriela Noronha.
As medidas econômicas que o governo brasileiro vem tomando para retomar o crescimento estão gerando interesse internacional. Foi isso que disse hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está participando do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
O fórum é um encontro anual que reúne líderes da economia mundial, como empresários, ministros da economia e presidentes de bancos centrais e organismos internacionais.
Henrique Meirelles afirmou hoje que o ajuste fiscal brasileiro foi foi considerado um exemplo para outros países, como a aprovação do limite dos gastos da União, a proposta de reforma da Previdência e a reestruturação das medidas estaduais, das dívidas estaduais.
Para o ministro da Fazenda, existe mais disposição em investir no Brasil.
Os investidores prestaram muita atenção em algumas questões básicas. Primeiro, a previsão de que o país já está crescendo nesse trimestre e que, mesmo que a comparação da média de PIB com 2017 com 2016 seja baixa, mas o crescimento durante o ano, isto é, de dezembro de 17 comparado com dezembro de 16 ou último trimestre com último trimestre, é um crescimento grande de 2% e um crescimento ainda maior em 2018. E, além do mais, ficaram muito impressionados com a longa lista de medidas microeconômicas, de regularização tributária, de eliminação de burocracia, facilitação de crédito e etc. Uma série longa de medidas facilitaram o pagamento de impostos e tudo isso.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, também está no fórum e se reuniu hoje com representantes de uma empresa de alimentos e outra de tecnologia.
Para o ministro, este é o momento de mostrar a disposição do governo de intensificar o comércio e se engajar nas negociações de novos acordos comerciais.
Então, nessas reuniões que eu tive hoje, a gente percebe um grande interesse nas empresas que já estão investindo no Brasil em ampliar os investimentos, mas sempre preocupados com as reformas que estão acontecendo, se elas vão poder avançar ou não. Então eu penso que a nossa missão do governo brasileiro aqui, representado pelos ministros que aqui estão e pelos técnicos que aqui estão, é trazer uma tranquilidade para os empresários, para os investidores, para as multinacionais.
Além de reuniões com lideranças empresariais e de governos do mundo todo, o ministro Marcos Pereira participa na quinta-feira do lançamento das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o EFTA, um bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.
19 horas 22 minutos no horário brasileiro de verão.
A ciência já provou o que praticantes sempre disseram. A meditação diminui a ansiedade, depressão, dores crônicas, frequência cardíaca e até melhora o sono.
É, e agora a meditação, a arteterapia e o reiki vão ser oferecidos pelo SUS.
Terapias que ajudam tanto na prevenção quanto na recuperação de quem está doente.
Exercitar a mente, focalizar a atenção, relaxar. A meditação busca a harmonia e o equilíbrio. E o exercício constante vai além do bem-estar mental. A ciência tem provado cada vez mais a eficácia dessa prática como parte do tratamento de doenças. Juliana Jesuíno, instrutora de meditação, explica os benefícios para o corpo.
Só da gente começar a meditar, acalmar corpo, acalmar fala, a gente começa a diminuir níveis de cortisol e adrenalina. A gente ganha promoção de bem-estar.
O médico de Brasília, Vitor Gomide, pratica a meditação há 6 anos e comprova os benefícios.
O corpo, ele é inerente ao próprio processo mental. Então, se a gente tem a mente clara, calma, com essa capacidade de operar de uma maneira mais fluida, isso é rapidamente sentido no corpo.
A meditação e outras práticas, como a arteterapia e o reiki, vão ser oferecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Elas agora fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Alan Nuno, diz que elas estão sendo incorporadas aos serviços de saúde pública gradativamente.
O Ministério da Saúde tem investido nos últimos anos na expansão de oferta de práticas integrativas e complementares, entendendo que essas práticas também contribuem muito para prevenir, para promover saúde e enfrentar problemas de saúde que a população brasileira tem.
O diretor Alan Nuno explica que os serviços vão ser oferecidos por iniciativas locais, mas vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio dos recursos repassados aos municípios.
O Ministério da Saúde, ele oferece treinamentos presenciais e à distância, né, para as mais variadas práticas, via UNASUS, via cursos específicos a partir de parcerias com universidades de todo o país.
Além da meditação, da arteterapia e do reiki, também são oferecidas pelo SUS a homeopatia, as plantas medicinais e fitoterápicas e a acupuntura. Reportagem Thaisa Dias.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.